En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Para celebrar dignamente esses sagrados mistérios, vamos juntos como pecadores pedir a Deus perdão por nossos próprios pecados. Eu confesso ante Deus Todo-Poderoso e ante vocês, hermanos, que pecado mútil de pensamento, palavra, obra e omissão. Por mi culpa, por mi tan gran culpa. Por isso, ruega Santa Maria sempre virgem, a los ángeles e a los santos, e a ustedes, hermanos, que interceda por mim ante Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós outros, perdone nossos pecados e nos leve à la vida eterna. Amém. Amém. Senhor, tenha piedade. Cristo, tenha piedade. Senhor, tenha piedade. Glória a Deus em cielo e em la terra, paz a los hombres que amam o Senhor. Por tua imensa glória te alabamos, te bendicimos, te adoramos, te glorificamos, te damos graças, Senhor Deus Rei Celestial, Deus Padre Todo-Poderoso, Senhor Hijo Único, Jesus Cristo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Hijo del Padre, Tu que quitas el pecado del mundo, ten piedade de nós outros. Tu que quitas el pecado del mundo, atende nuestra súplica. Tu que estás sentado à direita del Padre, ten piedade de nós outros. Porque solo Tu eres santo, solo Tu, Senhor, solo Tu, Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, em la glória de Deus Padre. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que em la superabundância de Tu amor sobrepassas os méritos e aun os desejos de los que te suplicam, derrama sobre nós outros Tu misericórdia para que libres nossa consciência de toda inquietude e nos concedas aun aquele que não nos atrevemos a pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Tu Hijo, que vive e reina contigo em la unidade do Espírito Santo e és Deus por los siglos de los siglos. Amém.
Lectura del libro del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que vengas a salvarme? ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencias, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas, para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Venga, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor,
que no seamos sordos a tu voz.
Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas.
Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras.
Señor, que no seamos sordos a tu voz.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Aleluya,
aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura de Santo Evangelio según San Lucas. En aquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. E o Senhor lhes contestou, se tiveram fé, aunque fora tão pequena como uma semia de mostaça, poderiam dizer a esse arbolo frondoso, arranca-te de raiz e planta-te no mar, e os obedeceria. Quem de vocês se tem um servo que labra a terra, ou pastoreia os rebanhos, lhe disse quando este regressa del campo, entra em seguida e ponte a comer. Não lhe dirá mais bem, prepara-me de comer, e disponte a servir-me, para que eu coma e beba, e depois comerás e beberás tu. Tendrá acaso que mostrar-se agradecido com ele servo, porque este cumpriu com sua obrigação. Assim também os teres, quando haja cumprido todo o que se lhes mando, diga, não somos mais que servos, só lo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palavra del Senhor. Para explicar a leitura de hoje, eu gostaria de começar com uma história. Um rabino que tinha perguntas. E a pergunta dele, rabino, realmente ele se vai e pergunta, quando chegará o Messias? E ele, profeta, ele abre ao rabino, le dijo que fuera a las puertas de la ciudad y lo encontraría cuidando de los leprosos. Y entonces el rabino encontró al Mesías y le preguntó, ¿y entonces Mesías, cuándo será tu día? Y el Mesías le contestó, hoy mismo. Pero el día siguiente todo siguió igual. El rabino se sintió defraudado. Y entonces el Mesías le reveló el verdadero significado do que significa hoy e agora. Por isso ele empieza a hablar, hoy es el verdadeiro tempo del creyente. E ele passado já solo pode ser restaurado por Deus, e ele futuro está unicamente em suas manos. Por isso hoy é o tempo de libertar. Queridos irmãos, de repente, teremos a mesma pergunta que o profeta Habacuque. Até quando, Senhor, eu vou seguir vendo todas essas coisas? Até quando tu vai cambiar toda essa situação do mundo onde nós outros vivemos? Estamos cheios de problemas e coisas se passando, como que diga, parece que o mundo está caminhando para os finais dos tempos. E então, se Habacuque começa a perguntar, tanta violência, tanta coisa negativa, por que tenho que eu ver todas essas coisas? Por que me deixas ver a injustiça? E por que te quedas mirando essa própria opressão? Pergunta Habacuque a Deus. Ante mim não há mais que assaltos e violências, e surgem rebeliões e desordens em toda a parte. Queridos irmãos, eu creio que vocês e eu, a mesma coisa, perguntamos muitas vezes a Deus essa mesma coisa. Porque é o que vivemos. Vivemos uma sociedade onde todavia parece que o tempo de Habacuque está todavia dentro de nossos próprios dias. Mas ele, Senhor, ele responde de uma maneira muito bonita. Habacuque, escreve a visão que te é manifestado e põe-la clara em las tablias para que se pueda ler de todo o corrido. És todavia uma visão de algo lejano. Ele abre o seguinte: então, ele malvado sucumbirá sem remédio, e ele justo, em câmbio, viverá por sua própria fé. Queridos irmãos, a maldade existe. Está ao lado de nós outros. Mas o mais importante do que Jesus quer ensinar a nós outros é a fé que temos que ter em Deus. E a fé que hace o câmbio de cada um de nós outros. Por isso, nunca perda a fé. A fé como a esperança. Se nós outros perdemos a esperança, perdemos todo. Por isso, temos que ter uma fé forte e poderosa em Deus. Nunca em el ser humano. A fé de nós outros tem que ser somente em Deus. Por isso que entramos na segunda carta, na segunda leitura de hoje, na carta do apóstolo São Paulo a Timoteo, que empeça falando uma coisa muito bonita. Querido irmão, quero te recomendar uma coisa muito importante. Que tu aprendas a reaviver o dom de Deus que Deus sembrou dentro de seu próprio coração. Por quê? Porque o Senhor nunca nos ha dado um espírito de temor. Aqui está a resposta para cada um de nós outros, ok? Deus não dá espírito de temor a nenhum de nós outros. O espírito que Deus nos dá é um espírito de fortaleza, é um espírito de amor e um espírito de moderação, como nos abre Pablo em la carta a seu amigo Timoteo. Por isso, meus irmãos, nunca te avergüences, pois dar testemunho de Deus no mundo de hoje é muito importante. E é isso que Deus quer, que nós outros sejamos esse testemunho. Por isso, o Evangelho de hoje nos abre justamente de uma semia de mostaça que é tão chiquita, mas que depois de plantada e depois de crescida, ela se transforma realmente numa verdadeira árvore, grandíssima, que todos, até os pássaros, podem simplesmente desfrutar da verdadeira sombra. A pergunta que tenho para nós outros, será que podemos ser essa semia de mostaça? Que depois de grande, podemos fazer com que outras pessoas possam desfrutar simplesmente dessa presença que nós outros somos. Por isso, meus irmãos, a fé, o que nos abre o Evangelho de hoje, é a hora. Não espera para amanhã. Dê ele passado. Ele passado foi apenas uma história, uma etapa de sua vida. Mas o mais importante é nós outros, o que Jesus Cristo quer ensinar, é necessário simplesmente seguir adelante. É necessário construir um presente completamente diferente. Porque, como eu sempre abro, ele presente é a oportunidade que Deus dá a cada um de nós outros. Que aprendamos a desfrutar as oportunidades que Deus põe no caminho de cada ser humano. Queridos irmãos, é como eu sempre abro. Se oito despertou pela manhã e seus olhos estão abertos, agradeça a Deus. E segundo, prepare-se. Porque as coisas malas existem. Como nós outros podemos sair desse mundo? E a única coisa que nos abre o Evangelho é necessário a fé. E a fé está plantada dentro de cada um de nós outros. Aquela presença do próprio Deus. Amém. Creio em solo Deus, Padre Todo-Poderoso, Criador de cielo e da terra, de todo o visível e lo invisível. Creio em solo Senhor Jesus Cristo, Hijo único de Deus, nascido do Padre antes de todos os siglos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, engendrado, não criado, pela mesma natureza do Padre, por quem todo foi hecho, que por nós outros os homens e por nossa salvação barrou de cielo. E por obra do Espírito Santo, se encarnou de Maria la Virgem, e se é isso, homem, e por nossa causa foi crucificado em tempos de Pôncio Pilato. padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu ao céu, e está sentado à direita do Padre, e de novo vendrá com glória para juzgar a vivos e mortos. Esse reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e dador de vida, que procede do Padre e do Filho, que com o Padre e o Filho recebe na mesma adoração e glória, e que falou pelos profetas. Creio na Igreja, que és una, santa, católica e apostólica. Confesso que há um só bautismo para o perdão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo futuro. Amém. Queridos irmãos, oremos agora a Deus, nosso Padre, em cujas mãos estão os destinos de todo o universo. E digamos-lhe, todos com grande confiança, te rogamos, Senhor. Oremos por la Santa Igreja de Deus, para que seja fiel à vontade de Cristo e se purifique continuamente de suas faltas e debilidades. Roguemos ao Senhor. Oremos por todos os pobres e afligidos, por os enfermos e os moribundos, e por todos os que sofrem, para que encontrem o consuelo e a saúde. Roguemos ao Senhor. Oremos também por todos os nossos irmãos defuntos, para que encontrem em Deus o descanso eterno. Roguemos ao Senhor. Oremos por todos os que estamos aqui reunidos e quantos formam nossa comunidade, para que Deus nos conceda a paz do coração, o perdão dos pecados e a firme vontade de obedecer sempre seus mandamentos. Roguemos ao Senhor. Escute, Senhor, benignamente nossas súplicas e concede-nos o que te pedimos, confiado em tua bondade, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Orem, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício humilde de ustedes seja agradável a Deus, Padre Todo-Poderoso. Para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Aceita, Senhor, o sacrifício que tu mesmo nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos em cumprimento de nosso serviço, digna-te de levar a cabo em nós outros a santificação que provém de tua redenção, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, Senhor, esteja com ustedes. Levantemos o coração. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Em verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-te graça sempre e em todo lugar, Senhor Padre Santo, Deus Todo-Poderoso e Eterno. Porque teu amor ao mundo foi tão misericordioso que não só nos enviaste como Redentor a tu próprio Filho, senão que o que existe em todo semelhante a nós outros, menos em ele pecado, para poder assim amar em nós outros o que nele amavas. E com sua obediência nos devolviste aqueles dones que pela desobediência do pecado havíamos perdido. Por isso, agora nós outros, cheios de alegria, te aclamamos com os ângeles e os santos, dizendo: Santo,
Santo, Santo é o Senhor,
Deus do universo, cheio estás o céu e a terra de tua glória. Hosana em cielo. Bendito el que viene em nome do Senhor. Hosana em cielo. Santo eres em verdade, Senhor, fonte de toda santidade. Por isso te lo pedimos, Senhor. Santifiques esses dones com a fusão de tu Espírito Santo, de maneira que sejam para nós outros o corpo e a sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele qual, nesta mesma noite, quando ia ser entregado a sua paixão, voluntariamente aceitada, tomou o pão, dando-te graças, lo partiu e lo deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam todos dele, porque este é meu corpo, que será entregado por vocês. Del mesmo modo, acabado a cena, ele tomou o cálice, dando-te graças de novo, lo passou a seus discípulos, dizendo: tomem e bebam todos dele, porque este é cálice de minha sangue, sangue da aliança nova e eterna, que será derramado por vocês e por muitos para o perdão dos pecados, e hagan isto em comemoração minha. Este é o mistério da fé.
Anunciamos tua morte, proclamamos tua ressurreição. Vem, Senhor Jesus.
Assim, pois, Padre, a celebrar a hora do memorial da morte e ressurreição de tu Filho, te oferecemos o pão de vida e o cálice de salvação. E te damos graças porque nos haces dignos de servir-te em tua presença. Te pedimos humildemente que o Espírito Santo congregue na unidade a quantos participamos do corpo e da sangue de Cristo. Acorda-te, Senhor, de tua igreja estendida por toda a terra com o Papa Francisco, com nosso arcebispo Thomas e seu auxiliar Henrique, e a todos os pastores que cuidam de tu povo, diabo a sua perfeição pela caridade. Acorda-te também de nossos irmãos que se dormiram na esperança da ressurreição. E de todos os que há morto em tua misericórdia, admite-los a contemplar a luz de tu rosto. Tenha misericórdia de todos nós outros, e assim como Maria, a Virgem, Madre de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, e quantos viverem em tua amistade através de los tempos. Merezcamos por tu Filho Jesus Cristo compartilhar a vida eterna e cantar tuas alabanças. Por Cristo, com nele e em nele. A ti, Deus Padre Onipotente, em la unidade do Espírito Santo, todo honor e toda glória, por los siglos de los siglos. Fieles à recomendação do Senhor e seguindo sempre suas divinas ensinanças, nos atrevemos agora todos juntos a dizer: Padre nosso, que estais no céu, santificado seja tu nome. Venga a nós outros tu reino. Hágase tu voluntad, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdona nossas ofensas, como também nós outros perdonamos a quem nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos do mal. Livra-nos de todos os males, Senhor, e concede-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados por tua misericórdia, vivamos sempre livres de pecado e protegidos de toda perturbação, mientras esperamos a gloriosa venida de nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, que dirigiste a tus apóstolos, la paz lhes derro, me paz lhes doi. Não tengas em conta nossos pecados, senão la fé de tua igreja, e conforme a tua palavra, concede-lhe la paz e la unidade, e tu que vives e reinas por los siglos de los siglos. La paz do Senhor esteja sempre com ustedes. E deem-se fraternalmente la paz. O corpo da sangue do Senhor Jesus Cristo, unido nesse cálice, para nós outros alimento de vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que quitas o pecado do mundo, tenha piedade de nós outros. Cordeiro de Deus, que quitas o pecado do mundo, tenha piedade de nós outros. Cordeiro de Deus, que quitas o pecado do mundo, dá-nos a paz. Este é o Cordeiro de Deus, que quitas o pecado do mundo, dichosos os invitados à cena do Senhor. Senhor, eu não sou digno de que ande crescer em casa, mas uma palavra tua basta para sanar-me.
Creio, Jesus meu, que estás realmente presente no Santíssimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas as coisas e deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén.
Jesús en mi vida para poder ver la luz que viene de ti.
Oremos. Deus omnipotente, saciados com este alimento e bebidas celestiais, concede-nos ser transformados em naquele a quem hemos recebido e neste sacramento. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, Senhor, esteja com vocês. Que a bendição de Deus Todo-Poderoso, Padre, Filho e Espírito Santo, descenda sobre vocês e permaneça para sempre. A missa está terminada, vamos em paz.
Solo tu Señor. Thank you. Thank you. Señor. Esta es una pausa para la meditación. Vivimos en una época que nos sofocamos con cosas para hacer. Todos los días una obligación diferente. Tanto es así que muchas veces el mayor placer radica en tachar una o más líneas de la lista de lo que tenemos que hacer. Todo lo hacemos rápidamente. Hasta compramos comida preparada para no perder tiempo en la cocina. Queremos que todo sea conveniente para hacerlo rápido. Después de todo, si nos apuramos, podremos hacer más. Podremos agregar méritos a nuestro historial, sentirnos orgullosos de nosotros mismos después de un día de tanto trabajo que ya ni ver podemos. Pero el hecho de que seamos rápidos para todo no significa que tengamos dirección en la vida. Si no sabemos hacia dónde vamos, cualquier camino es bueno para llegar. Podremos ser más rápidos que otros y llegar a donde no queremos llegar. Podemos subir una escalera solo para descubrir que está apoyada en la pared equivocada. Por eso a veces sería conveniente que nos detuviéramos por un momento y nos preguntáramos por qué nos apuramos, por qué corremos. No es cuánto hacemos, sino qué hacemos lo que realmente importa. ¿Qué nos queda después de tanto trabajo? ¿Dónde ponemos los valores y cómo enriquecemos nuestra vida? Conocí una vez a un hombre que tenía un huerto maravilloso que consumía todo su tiempo y esfuerzos, de modo que no tenía tiempo para nada ni para nadie. Sus vegetales eran los mejores del vecindario. La fruta de sus árboles, la más sabrosa, y sus flores eran incomparables en belleza y aroma. Ni una sola hierba afeaba su huerto, ni una ramita escapaba a su estricto escrutinio. Su trabajo era perfecto y sus cosechas merecían los halagos de todos los vecinos. Pero jamás compartió una flor. Nunca regaló un vegetal, ni sus sabrosas frutas jamás alegraron el hogar de ningún vecino. Él no tenía tiempo para esas cosas triviales ni para compartir con los vecinos. Jamás enseñó a nadie su arte de la horticultura. Una vez que el perrito de una niña entró por accidente en su huerto, le tiró una piedra y lo lastimó, temeroso de que el animalito destrozara o ensuciara algún rincón de su precioso jardín. Y aunque sus flores crecían hermosas y de incomparable aroma, el carácter del jardinero se hizo cada vez más irritable y hosco. Finalmente, nadie se enteró de su muerte, hasta que su hermoso huerto fue cundido y ahogado por las hierbas. Las tiernas palabras al niño que pasa, la visita inesperada al anciano, al enfermo o al vecino, con un cesto de legumbres, unas frutas o un ramo de flores para la vecina. Estos son los elementos recordados, cimiento de relaciones que pueden florecer en profundas y duraderas amistades. El hortelano no tenía que morir solo. Y si a alguien hubiera enseñado su arte, quién sabe, alguien hasta podría haber evitado que el huerto muriera de descuido y de falta de atención. No desarrollamos la amistad cuando hay tiempo y si hay tiempo. Su cultivo tiene que ser la médula misma de la vida. La conversación y la risa mientras trabajamos juntos, el día en que dejamos de hacer lo que teníamos programado, para ir a la playa o tal vez solo para jugar a la pelota o divertirnos de alguna otra manera. Cuando nos levantamos de la máquina, de la computadora o de la mesa de trabajo, para contar ese cuento de la noche que el hijo tanto ansía. Son los momentos inolvidables que perduran de generación en generación. El trabajo es una de las mayores virtudes del ser humano siempre que sepamos para qué trabajamos y cuál será el legado que dejemos a nuestros seres queridos. Esta fue una pausa para la meditación. Thank you.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.